Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Galera, tá começando mais um GE Fortaleza. Eu sou Beatriz Carvalho, repórter do GE.globo/CE. Tô aqui com um convidado sempre especial, o representante de vocês, torcida tricolor, na voz da torcida, o Márcio Renato. Ele tá aqui para bater um papo, né? A gente sabe que o Fortaleza já estreou, já disputou dois jogos, a gente já viu mudanças e vamos falar da vitória em cima do Calcaia e do que vem pela frente. Seja bem-vindo mais uma vez, Márcio, aqui com a gente.
Fala, Bia. Fala toda a galera aí que está escutando a gente no podcast GE Fortaleza. Finalmente agora falando sobre coisas concretas, né? Tava muito naquela especulação do mercado, como que seria a cara do Fortaleza para 2023. E agora a gente já tem aí duas partidas para tirar algumas provas, né? Para fazer algumas afirmações mais factíveis aí do que deve ser a temporada de 2023. Começou meio morno, né, Bia? Eu acho que é uma coisa que a gente pode concluir por enquanto, mas tem muita coisa para a gente falar nesse episódio de hoje.
Isso, Márcio. Eu acho que o torcedor, vi bastante nas redes sociais, muita gente comentando sobre esses dois jogos que passaram e que os placares foram, digamos assim, magros, né? Um 2-0, 1-0. Acho que a galera estava esperando goleada nesse início, né? Mas não veio. Acho que o Vojvoda está aproveitando mais para fazer uma experimentação.
É, Bia, eu acho que expectativa é o bicho, viu? O torcedor criou aí uma... Até assim, pelo fato de que o elenco que tem sido montado tem agradado muito o torcedor, né? O Fortaleza tem se reforçado de uma forma muito interessante. Eu acredito que tenha passado um pouco aquela sensação de que, pela diferença, né, técnica e de profundidade de elenco com os adversários do Campeonato Estadual, principalmente, o Fortaleza iria arrastar aí, né? Iria aplicar sonoras goleadas. Mas o futebol não é assim, né? O futebol não é como o videogame, que você escala os caras e eles já estão 100% e fazem sempre o jogo da vida, a depender de quem está controlando. No futebol de verdade, tem várias nuances aí que entram em campo junto com os jogadores, né? E assim, o que a gente pode destacar assim, de início, né? Tomando por base esses dois jogos contra o Iguatu e contra o Calcaia. É um clima de pré-temporada, tá? Não sei se você concorda comigo, mas assim, O Fortaleza ele passou 62 dias sem jogar, né? Desde o último jogo da Série A contra o Santos. Desses 62 dias sem jogar, só teve 3 semanas de pré-temporada, né? Então você teve aí praticamente 40 dias de folga total. Isso para um atleta de altíssimo desempenho é algo que pesa muito, né? O ritmo de jogo, até a questão física mesmo, por mais que seja um elenco que boa parte dele já jogava junto, eu acho que essas questões físicas elas acabam pesando bastante do ritmo, sobretudo para o Fortaleza, que é um time que joga muito na base da intensidade, né? Com muita entrega corpórea, digamos assim. Então eu acho que nesse sentido pesou muito. Em um outro aspecto, é a questão das experiências, né? Eu sinto que o Vojvoda ele tem utilizado muito esses jogos iniciais aí do Campeonato Estadual para fazer várias experiências. É tanto que em todo jogo ele fica alternando sistemas, né? Começa com 3-5-2, depois passa para um 4-3-3, depois vira um 4-4-2. Queria até que você falasse um pouco também se você tá enxergando por aí como eu.
Sim, Márcio. Falando um pouco do jogo, né, para quem está ouvindo a gente, para acompanhar até quem não assistiu a partida, o jogo contra o Calcaia, o Fortaleza venceu por 1-0 com gol do Tite. E eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção, que chamou inclusive a atenção também do Vojvoda, que ele comentou na coletiva, foi que foram criadas muitas oportunidades, mas também muitos gols perdidos, né? Faltou efetividade. A gente viu o Fortaleza chegando com o Pedro Rocha, com o Romarinho. Então teve ali, né? Teve bastante oportunidades no ataque e perdeu gols, né? Como o do Pikachu, que eu acho que foi o lance mais memorável ali daquele primeiro tempo, quando ele ficou sozinho ali com o gol e acabou acertando a trave. Então, acho que esse é um ponto que dá para destacar dessa partida. E falando nessa questão das experiências, Eu também senti, eu sinto isso nesses dois jogos do Fortaleza até aqui, que o Vojvoda está aproveitando muito para fazer essa experimentação, né? Inclusive, 4 jogadores estrearam nesse jogo: o Dudu, o Bruno Pacheco, o João Ricardo e o Samuel. Samuel, que é um jogador que vem da base. Então, eu tenho essa sensação também. Apesar de que na entrevista que a gente fez com ele, aquele bate-papo que a gente publicou lá no ge.globo.com/CE, ele comentou que não tinha essa sensação de que existia time A e time B. Porque a gente sabe que o Fortaleza tem várias competições pela frente, que vai ter aquele momento em que vai estar muito congestionado ali o calendário de várias competições ao mesmo tempo, assim como esteve no ano passado também, e que teve muitos problemas justamente nesse período. Então, assim, se existia esse time A e esse time B, se ele estava vendo alguma diferenciação, e ele disse que não, que ia escalar para os jogos quem tivesse mais pronto, assim, jogo a jogo, ali no treino, ele ia ser assim que ele ia definir, era um time só e não tinha isso de time A e time B. Mas eu senti, assim, que houve essa tentativa de fazer umas mudanças ali para ver se funcionava outra coisa e também para dar uma poupada, acho que também pensando nas lesões, não querendo gastar muito a galera, porque no final de semana já começa também a Copa do Nordeste. Eu senti mais ou menos isso. Mas, Márcio, acho que você pode até complementar também disso, se você quiser. Mas deu para ver nitidamente que o primeiro tempo era um time nesse esquema tático que você falou, ali com os dois atacantes, e no segundo tempo mudou bastante, ficou com 3 ali, com o Silvio Romero na referência. Eu acho que isso é o que dá para perceber bem do Fortaleza nesse início de temporada. E principalmente também, acho que isso também aconteceu por conta da pancada do Brites, né? Que ele precisou sair, então o Vojvoda acabou dando uma modificada ali atrás, colocando o Pikachu, e terminou dessa maneira, né? Com os 3 atacantes ali na frente.
E é interessante essa história do repertório, né, Bia? Porque geralmente os treinadores, eles se abraçam com o esquema tático e vão com eles até o fim da vida, né? Ou mudam um ciclo de uma temporada para outra, e o Vojvoda tem sido um treinador que ele consegue mudar de esquema dentro da própria partida, né? Ontem ele começou com 3-5-2, assim como na estreia também, né? Ontem eu me refiro à quarta-feira, né? Na partida contra o Caucaia, mas no sábado passado também, na estreia do Campeonato Cearense, ele também começou com 3 zagueiros e depois conseguiu mudar o sistema durante o jogo. Nesse jogo contra o Caucaia, especialmente, tem muito a ver com o que você disse, né? O Brits levou uma pancada na coxa, o Vojvoda já por precaução, já saca o zagueiro, e quando ele saca, ele já altera a formação. Ele não tira um zagueiro para colocar o outro, ele tira o Brits para colocar o Pikachu e aí coloca o Fortaleza para jogar com uma linha de 3 atrás de novo. Então, todo esse dinamismo aí, ele é muito interessante. É óbvio que o placar frustra muito, mas eu acho que ele frustra mais do que o desempenho em si, tá? Não é que eu acho que o Fortaleza tenha jogado bem, não é isso. Achei o time travado em vários momentos, tinha hora que você cadenciava o jogo demais, mas quando acelerava eu achava interessante, né? Dava-se um certo vislumbre do que deve vir pela frente, assim. Inclusive, chances foram criadas. Eu acho que nesse momento é o dado mais interessante de você pegar, né? O Fortaleza poderia ter feito, na noite de quarta-feira, 5-6 gols tranquilamente. Inclusive, Bia, teve o gol do Pikachu, e se não fosse o Pikachu que tivesse perdido aquele gol, eu acho que o PV tinha ido abaixo, assim, porque tinha que ser um cara com muito crédito, né, para ter o direito de perder aquele gol debaixo das traves. Não tinha mais goleiro, não tinha zagueiro. Eu acho, Bia, que se dissesse assim, Pikachu, erre, eu acho que ele não conseguiria errar, de tão fácil que estava aquele gol, mas aí faz parte do futebol também. Eu acho que o mais importante agora é você tentar analisar um pouco o funcionamento da equipe, o repertório, e assim, outro ponto também que você elencou, que foi muito legal, das estreias, né? Mas eu queria destacar em especial, Bia, o Samuel, tá?
Uhum.
Não sei se para você também chamou a atenção, mas assim, não dá para dizer, nossa, o cara é um craque, bote sempre, tarará, mas ele é um jogador que, para mim, se credencia a ter novas oportunidades, tá? Da mesma forma que há um ano, nesse mesmo campeonato cearense contra o Pacajus, o Vojvoda colocou o Hércules para jogar e o Hércules mereceu entrar novamente no jogo seguinte, eu acho que o Samuel também se habilita. Ele demonstrou que tem bola. Ele ainda é fisicamente diferente, né? Ele é um pouco mais magrinho que os outros jogadores, mas ele tem habilidade, protege bem a bola, tem um bom passe com a perna esquerda, que é bastante interessante. Eu acho que ele pode ter novas chances aí com a camisa do Tricolor, e tomara, né? Porque é um garoto daqui da base, é um cara daqui da Messejana que merecia novas oportunidades e que ele faça por merecê-las.
E outro ponto que eu falei rapidamente, mas que eu acho que vale uma discussão maior, Márcio, é essa questão das lesões, né? Iniciando temporada, ainda é bem recente, né? Então, é início mesmo, e o Fortaleza já tem dois desfalques certos, que é o Moisés e o Lucas Crispim. Isso porque o Moisés passou por uma cirurgia depois de um lance na estreia contra o Iguatu, ele teve um problema no pé direito, precisou passar por uma cirurgia, vai ficar fora mais ou menos 90 dias. E o Crispim, ele sentiu dores, ele sentiu uma fascite plantar no pé direito também, e o Vojvoda falou que ele deve ficar fora uns 10 dias também, uns 10 dias mais ou menos. E nisso tudo ainda teve o Brites, que saiu, né, sentiu aquela dor lá no quadríceps e precisou ser substituído, mas que pode ser que retorne para esse próximo jogo do final de semana. Então, eu queria saber, né, o que é que você acha? Você acha que essas duas peças fazem muita falta nessa pré-temporada? Iam ser jogadores que o Vojvoda ia contar, talvez, como titulares, e agora já dá uma complicada. O Moisés mais, né, que são 90 dias, mas o Crispim ainda volta, talvez, daqui a uns 15 dias, daqui a duas semanas.
É bem chato, né, Bia, essa situação, assim, porque você tinha... Por exemplo, o Moisés, para mim, no frigir dos ovos, ele foi o melhor jogador da temporada passada com a camisa do Fortaleza, né? Ele teve uma baixa ali em uma boa parte do segundo turno da Série A, mas no restante da temporada ele foi muito regular, né? Ele foi importante em todos os outros campeonatos. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ele praticamente segurou o Fortaleza junto com o Pikachu. Era um atacante muito importante, que eu queria muito vê-lo fisicamente mais inteiro, tendo mais jogadores para fazer rodízio com ele e ele não ser tão sacrificado. Mas aí, infelizmente, num acidente, né, o cara fratura ali o quinto metatarso, né, que eu não sei nem onde diabo fica isso no pé. Eu sei que é no pé. Isso aí eu tenho consciência que é no pé.
É uma lesão bem famosa, né, Márcio? Por conta do Neymar.
Do Neymar, exatamente. O que eu tenho conhecimento sobre o quinto metatarso vai até aí. Que foi o que pegou o Neymar também. Infelizmente, também deu aí no Moisés. Vai passar de 60 a 90 dias fora, segundo a informação do Departamento Médico do Fortaleza. Então, assim, é uma grande baixa, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que dá para se desesperar, tá? Assim, vai passar aí 2-3 meses se tratando. Acho que o Fortaleza montou um elenco que ele é capaz de segurar as pontas nesse tipo de situação, porque quando você monta um elenco ali com 31, 32 jogadores... Você não monta para ter sempre 32 disponíveis, né? Você monta porque você vai ficar sempre com 4, 5 de fora, e aí você vai ter umas 30, umas 28, 27 opções ainda disponíveis, e eu acho que o Fortaleza tem se gabaritado para isso, né? Então, infelizmente, o Moisés está fora, mas do lado esquerdo tem o Pedro Rocha, tem o Romarinho, inclusive o Romarinho entrou muito bem no jogo contra o Caucaia. Eu acho que ele ainda tem aquele probleminha do... passar da conta, sabe? Teve um lance lá que ele recebeu a bola do Hércules, ele deu um drible absurdo no zagueiro do Caucaia, chegou na cara do goleiro e você pensa, se consagra agora, e ele dá um drible a mais, perde o controle da bola. Então, apesar disso tudo, eu acho que ele é um jogador que pode ser muito importante. Então, eu vejo duas opções aí pro lado do Moisés, né? O Crispim, eu acho que já tem um tempo que ele perdeu bastante espaço no Fortaleza, né? E se você pensa nele como um ala pela esquerda, você tem o Pacheco e o Esteves, né? Se você pensa ele como um jogador do meio campo, tem vários outros jogadores aí que podem compor esse setor, inclusive alguns que nem estrearam, né? Como é o caso do Pochettino, não foi sequer regularizado ainda. Então, eu acho que do Crispim você sente um pouco menos. Agora, acho que pode ser bastante problemático se a lesão do Brites for séria, tá? Eu particularmente não acredito que vá ser. Até o Vojvoda mesmo na coletiva falou que não parece ser algo grave, mas perder o Brites agora, para mim, seria a principal dessas três baixas. No mais, eu acho que faz parte do futebol, né? As lesões, as suspensões, isso aí, você nunca conta, mas é do jogo. Eu acho que O mais importante agora é você conseguir dar ritmo para todo mundo e não sacrificar os jogadores, né? Por isso que os rodízios são muito importantes.
E o próximo jogo já é no sábado também, no Presidente Vargas, então também diante da torcida contra o Campinense, mais uma estreia, mas dessa vez na Copa do Nordeste, que é muito importante para o Fortaleza, né, que está brigando aí para manter o título em casa. E eu queria saber quais as expectativas para esse jogo, Márcio. O que você acha que pode vir pela frente, pensando no que a gente viu no jogo da quarta-feira?
Eu acho que o Fortaleza agora ele vai começar a pegar talvez uns adversários um pouco mais pesados, né? São dois jogos em casa seguidos, os dois pela Copa do Nordeste, um no sábado contra o Campinense e na próxima quinta-feira recebe o Sergipe, né? Eu acho que essas duas partidas aí, o que o torcedor espera é o time com um pouco mais de ritmo, né? Um pouco mais de fluência, com menos erros. Eu acho que está tendo muito erro de passe. Erro de passe é um negócio que o torcedor ele tolera muito pouco, sabe? Você pode perder gol, mas ficar errando passe de 3, 5 metros no meio campo, isso irrita bastante o torcedor, porque coloca o time em momentos de tensão que são desnecessárias, né? Ontem contra o Caucaia era um jogo absolutamente controlado e às vezes você trocava esse tipo de passe no seu próprio campo, perdia a bola e dava uma chance desnecessária para o adversário. Eu acho que o torcedor espera um time um pouco mais consistente e mais sólido fisicamente. Tenho a impressão que é a tendência do trabalho, né? Os jogadores irem soltando, pegando um pouco mais de ritmo, de dinâmica. Então, eu acho que o Fortaleza ele já tem que começar a demonstrar um pouco mais de qualidade. É óbvio que o tamanho do jogo, ele também é o tamanho do estímulo dos jogadores, né? Eu sinto muito isso, eu percebi isso no ano passado também, meio que as coisas só foram começar a engrenar quando chegaram os clássicos, né, da Copa do Nordeste. O Campeonato Cearense não teve clássico, porque o Ceará foi eliminado muito cedo, mas na Copa do Nordeste, quando começaram os clássicos, ou quando começou a Libertadores mesmo, que aí você percebeu o time num nível de concentração diferenciado. Então, talvez esses próximos jogos aí, Campinense, Sergipe, Barbalha, Atlético Cearense, ABC, talvez esses 5 jogos ainda tenham um pouco de cara de pré-temporada. E aí depois não. E aí depois a gente vai começar, tem Clássico Rei, tem o jogo contra o Bahia, tem um jogo importante contra o CSA e depois já é Deportivo Maldonado pelo Libertadores. Então, eu acho que aos poucos o negócio vai engrenando para o Clássico Rei, que eu acho que vai ser aquele jogo que a gente pode, de fato, fazer uma avaliação mais rigorosa, né, do que é o Fortaleza de 2023.
Sim, acho que agora vai ter um calendário mais cheio aí para o Fortaleza colocar em prática o que vem treinando nesse mês que já passou, né? E agora, saindo um pouco de dentro do campo, né? Mas ainda falando de futebol, porque, claro, vamos falar do Vojvoda, eu queria que a gente comentasse um pouco aqui no podcast sobre a coletiva, aliás, a entrevista exclusiva que a gente fez com ele, né? Para o GE.globo.ce, que ainda está, inclusive, aqui em destaque na capa Fortaleza. Você, torcedor, pode procurar lá. Se não tiver lido ainda, dá para ler agora. É um pouco longo, então dá para favoritar e ler, e lendo aos poucos, né, Márcio? E eu queria saber, assim, eu acho que, para mim, eu gostei muito de uma resposta dele, que nós perguntamos sobre o que que fez ele querer essa renovação com Fortaleza, não só por um ano, não só por uma temporada, mas por duas, né? Isso acabou surpreendendo um pouco, né? Porque não é um movimento comum entre os técnicos do futebol brasileiro permanecer tanto tempo em um clube, ainda mais levando em consideração que ele já está há duas temporadas, que ele viveu ótimos momentos com Fortaleza e era cobiçado por outras equipes quando chegaram as propostas de renovação, né? E muito cobiçado também pelo Fortaleza. O Marcelo Paes sempre mandava um recado: E aí, Vojvoda? E acabou dando certo. E ele falou que, para além dos resultados em campos e do projeto e tudo mais, ele valorizava muito também a estrutura do Fortaleza, não estrutura como o clube em si, né? Não estrutura física, mas a diretoria, as pessoas que trabalhavam e toda a confiança que deram para ele, mesmo nos momentos ruins, né? Mesmo quando estava ali na lanterna da competição da Série A, quando estava perigando o rebaixamento. Acho que o permanecer, né, o ele não ter sido demitido ou algo dessa forma, ajudou muito para que ele tivesse essa memória, né, no futuro para uma possível renovação. E aí eu achei bastante legal esse ponto da entrevista, assim. Eu não sei como é que a torcida recebeu o conteúdo, o que está sendo muito comentado, mas tem vários pontos de destaque.
Essa parte eu achei muito legal também. Esse link da entrevista, ele circulou demais, assim, para a turma. Torcedor do Fortaleza é parido pelo Vojvoda, né? A turma já gosta muito dele, já, inclusive, aprendeu a entender um pouco mais a importância da continuidade do trabalho no ano passado. Acho que foi pedagógico, né, para todo mundo, um pouco do lance da paciência. Você sai de um jogo do Fortaleza como esse contra o Caucaia, é óbvio que tem um torcedor ou outro chateado, que queria o time jogando mais, mas é como se a maioria entendesse, sabe? Não, isso aqui, deixa o Vojvoda trabalhar, deixa ele fazer acontecer, ele sabe o que está fazendo. Vojvoda tem um plano, né? Eu acho que esse é o pensamento médio do torcedor. Agora, Bia, esse ponto que você falou aí me chamou muita atenção também, mas tem um outro aspecto, né, que ele colocou, que aí eu vou resgatar uma polemiquinha que existe, né, nas discussões dos torcedores do Fortaleza, que é sobre Vojvoda e Rogério Ceni, né? E eu me lembro que na época que o Rogério tinha essas novelas sobre renovação, se ia ficar ou não no Fortaleza, tinha uma das coisas que ele sempre dizia com relação ao que pesava para não permanecer no clube. Ele dizia o seguinte: olha, não sei se vou continuar no ano que vem, porque eu não sei se eu vou conseguir entregar o que eu entreguei esse ano. Né? Tipo assim, eu já consegui levar o Fortaleza na Sul-Americana. Se ano que vem eu não conseguir colocar na Sul-Americana de novo, o meu trabalho vai ser ruim. Então era como se ele decidisse pensando muito mais no medo do que em qualquer outra coisa. O Vojvoda, ele entende isso, né? Ele colocou para a gente na entrevista, ele colocou o seguinte: olha, eu sei que é muito difícil repetir o que foi feito em 2021 e em 2022, mas eu acredito que é possível ir além, né? A decisão dele por renovar é porque ele sabe que o Fortaleza não chegou no teto, né? Inclusive, eu me lembro na época desse contexto, da decisão dele por renovar, tinha muita gente, principalmente de outros lugares do país, e muitas vezes analistas de clubes que gostariam de ter tido o Vojvoda, dizia o seguinte: ah, mas o Vojvoda devia aceitar um desafio maior, né? Que aí talvez pensando no Corinthians, ou no Atlético Mineiro, ou no Santos. E o Vojvoda, na cabeça dele, o que ele consegue expor para a gente nessa entrevista é que permanecer no Fortaleza e fazer com que o Fortaleza consiga resultados melhores ainda, é um grande desafio esportivo. Ele não precisa sair daqui para buscar um desafio esportivo maior. Ele pode buscar esse desafio aqui, né? É óbvio que se ele repete o título da Copa do Nordeste, se ele consegue um pentacampeonato inédito no futebol cearense, mas ele pode, por exemplo, levar o Fortaleza um pouco mais longe na Copa Libertadores, ou um pouco mais longe, numa Copa do Brasil, quem sabe uma final inédita. Fortaleza beliscou uma semifinal em 2021, e em 2022 ele foi eliminado pelo Fluminense nas quartas, mas um jogo extremamente parelho e cheio de controvérsias, né? Então, por que não? Então eu acho que o Vojvoda, ele às vezes vê o Fortaleza com um futuro, e às vezes muitos dos próprios torcedores não acreditam, né? Não, meu Deus, como é que a gente vai conseguir de novo? E aos poucos ele vai mostrando que é possível sim o Fortaleza cravar lugares maiores ainda no futebol brasileiro, quem sabe até a nível sul-americano, né?
Márcio, você estava falando essa questão, eu estava me lembrando aqui que realmente eu senti muito esse tom na entrevista com ele, que ele tem muita gratidão também ao Fortaleza por tudo que aconteceu na carreira dele, né? Porque não era um técnico muito falado, especialmente no Brasil e também a nível mundial e nacional e tudo mais. Então, é o trabalho mais notável da carreira dele, é o trabalho da carreira dele, né, no Fortaleza. E eu acho que ele destacou isso também, né? Que tem muito, muito a agradecer também ao clube, a toda a confiança, a estrutura, as pessoas. Ele foi muito abraçado pela torcida, eu acho que isso também encanta muito ele, né? Ter esse carinho todo com ele. Ele já protagonizou alguns episódios aí que ele realmente se emocionou na questão do... No dia do mosaico lá da torcida para a família dele, ele ficou muito tocado. No outro dia também que os torcedores foram lá na janela pedir para ele ficar e tudo mais, ele também ficou comovido. Então, acho que todos esses pontos assim colaboraram para que ele tivesse esse sentimento de pertencimento ao Fortaleza, de casa, né? Claro que a gente sabe que é trabalho, não deixa de ser, mas quando você está confortável, é sempre melhor trabalhar, né? Então, acho que ele está muito bem no Fortaleza nesse momento e também já está projetando o que quer para a temporada, né? Então, ele falou muito sobre focar em todas as competições, eles querem de novo chegar na Libertadores, né? Passar da fase de pré-Libertadores, chegar na fase de grupos e destacou também assim, que essa questão de sempre olhar para o próximo jogo. Acho que esse é um ponto bem Vojvoda, né? Além da questão da intensidade, que eu acho que deu para sentir bastante esse tom na entrevista. Eu queria saber se tem outro ponto aí que você queira comentar também na entrevista, pode ser da comida preferida dele, que foi uma coisa que as pessoas também comentaram bastante. E inclusive, na hora que a gente estava perguntando fazendo essa questão para ele, ele estava falando, é que aqui comem muito arroz, farofa. E aí todo mundo riu na sala. E ele ficou, por que vocês estão rindo? Porque, assim, é meio fora de contexto ele falando de farofa, assim, do nada. Muito gente boa, Vojvoda.
Não, ô Bia, assim, eu achei muito legal a entrevista. Inclusive, recomendo demais que a turma vá assistir, vá rever. Inclusive, tem matérias também destrinchando um pouco alguns aspectos. Eu acho que o Vojvoda, ele tem construído uma relação com a cidade também diferente, né? Assim, tem uma coisa, Bia, um fuxicozinho aqui entre nós, sabe? Tem pouca gente escutando a gente, mas é muito comum nos grupos da torcida do Fortaleza as pessoas encontrarem o Vojvoda em lugares da cidade e mandarem fotos. Por exemplo, ontem, depois do jogo, a Thaís, que trabalha comigo lá no Glória e Tradição, encontrou o Vojvoda numa lanchonete de Fortaleza. Aí vai lá, tira uma foto com ele. Aí outra pessoa encontrou o Vojvoda na praia, outra encontrou no shopping, outra encontrou numa loja de eletrodomésticos. Isso é todo dia, né? Porque ele não é uma figura que vive enclausurado, assim, né? Não é casa, trabalho, trabalho, casa. Ele anda pela cidade, né? Inclusive, eu me lembro que quando ele chegou aqui, isso causou muita estranheza, né? O Vojvoda ia ver o racha dos funcionários do Fortaleza. O Vojvoda ia andando até o shopping que tem lá perto do PC. Então, ele é um cara que tem uma humildade e uma conexão muito grande com as pessoas. Isso gera uma empatia, né? Então, foi muito interessante perceber isso evidenciado também, a forma como ele recebeu a equipe do GE, né? Assim, dá para ver até pelas fotos depois de bastidor, como ele é um cara muito atencioso. Quem já pôde estar com o Vojvoda, por exemplo, num espaço de coletiva, percebe o quanto ele é generoso, o quanto ele é gentil. Então, é muito legal ver um profissional que ele é muito bom no que ele faz, mas também a parte de bastidores, ele é um cara muito, muito bacana, né? Muito tranquilo, muito, enfim, tem um nível ético, de decência, de generosidade, de gentileza, que é um pouco fora da caixa, né? Nesse mercado onde os caras que são bons, eles são muito assoberbados, né? Geralmente não pisam no mesmo chão, e o Vojvoda não, ele é um cara muito simples, ele tá por aí. Então, eu achei muito legal também esse aspecto da entrevista aí, de como ele é um cara comum, né? Ele é uma estrela do futebol, assim, mas ele é ainda um cara muito simples, muito comum, e eu acho isso muito, muito bacana.
E antes de encerrar aqui o GE Fortaleza, a gente agradece a toda a assessoria do Fortaleza, que possibilitou essa entrevista exclusiva, foi muito bacana, ao Vojvoda também, que recebeu a gente muito bem. E obrigada, Márcio, por mais um episódio aqui gravado no GE Fortaleza, comentamos muito. Finalmente, a bola rolou para a gente poder falar de futebol, né, Márcio? Porque antes a gente estava só citando o nome, falando característica, agora a gente traz mesmo a tática e tudo.
É isso aí, Bia, satisfação estar aqui. E a temporada está só começando, né? Esse ano ainda vai ter muita coisa e tudo vai passar, né? Aqui pelo podcast GE Fortaleza, Toda semana estaremos aqui, se Deus quiser. Então, um beijo para ti e para todo mundo que nos escuta.
Valeu, e obrigado a você que ouviu até aqui. Esse podcast tem edição do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral.